Avenida do Conhecimento. Novidades de ciência, tecnologia e ambiente. Um programa da responsabilidade de João Saraiva e Peter Hubbard, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.
E também com a participação regular e obrigatória de Pedro Guerreiro. Bons dias, meus
Bom
senhores.
Bom dia, João.
Cá estamos nós para mais uma segunda-feira pejada de novidades científicas aqui na Avenida do Conhecimento. Hoje trazemos um artigo da responsabilidade de Sophie Laye e de colegas da Universidade de Bordeaux e do Instituto de Saúde e Investigação Médica de Marselha, ainda com a participação de alguns colegas do País Basco, da Universidade do País Basco, que nos fala sobre a sabida a influência da falta de ômega 3 em problemas relacionados com a depressão, a ansiedade e, lá está, com a dieta, neste caso, em ratos, onde foi documentada a função do ômega 3 em receptores cerebrais relacionados com o sistema endocannabinoide. Peter, queres explicar por miúdos a importância deste artigo?
É importante porque já se sabe que uma dieta, uma alimentação boa é bom para a saúde, mas nem sempre sabe-se porquê. Esta O artigo explica como é que a falta desta ômega 3 tem efeito numa zona específica do cérebro que está envolvido resposta emocional para uma estimulabilidade. E, portanto, estes ratos sem ômega 3 na dieta ficam mais ansiosos, é a palavra certa, deprimidos e... Se pudermos chamar um rato deprimido, mas a um nível comportamental também, como a um nível eletrofisiológico no cérebro, esta falta de ômega 3 tem um efeito específico e bem claro neste caso.
Pedro, é uma aproximação mecanística a este problema da dieta. Já se sabe, em casos médicos documentados, que a falta de ômega 3 na dieta causa alguns distúrbios, tanto emocionais como a nível de nutricional. A obesidade será um deles, e aliás os autores têm uma forma curiosa de começar o artigo. Dizem que a obesidade é uma epidemia que alastra pelas sociedades ocidentais, mas eles falam aqui nos receptores do sistema endocannabinoide. Queres ir mais um pouco, falar mais um pouco disso? Aliás, para quem não sabe, o sistema endocannabinoide é algo que funciona no nosso cérebro e que nos dá uma sensação, que funciona também como sensação de bem-estar, também está associado a algumas drogas ilegais ou alguma coisa parecida com
isso. Falar sobre o que, João, exatamente. Não,
como o próprio nome indica, não é? Canabinoides vêm de cannabis. E de facto, como disseste, João, o que o nosso cérebro faz é produz algumas substâncias que têm características químicas semelhantes às produzidas pela cannabis e por outras drogas do mesmo sistema, da mesma família, e que são percebidos pelos receptores do nosso cérebro como uma forma de atenuar algumas anomalias ou algumas ou uma forma também mais fácil do cérebro responder estímulos estressantes do meio ambiente ou então do nosso próprio organismo. O que acontece, para além destes canabinoides, há outras substâncias, algumas até de características mais hormonais que andam em circulação e que são despoletadas quando esse estímulo, mau existe, e que nos fazem manter os nossos níveis de stress mais baixos, o nosso nível de bem-estar mais elevado. Por outro lado, excessos destas substâncias levam também a estados de euforia e outros que também estão relacionados com aqueles que se associam normalmente às drogas.
Aqui há uma curiosa, então, ligação, curiosa, enfim, curiosa porque está documentada realmente o os ácidos poliinsaturados, como o ômega 3, presente no peixe, por exemplo, naquilo que nos diz respeito, como cientistas do
e é uma preocupação regular, cada vez mais, em quem produz fórmulas nutricionais para peixe em aquacultura, introduzir as melhores condições de forma a que o peixe seja mais rico ainda nestas substâncias.
Ainda derivando um bocadinho deste da parte mecanística do artigo e indo de encontro às coisas do sistema endocannabinoide, temos as drogas que já se conhecem, a marihuana e derivados que funcionam nesse sistema, mas também temos, por exemplo, o chocolate, não é? Há vários aspectos em que se pode e já que estamos a falar de dieta, não é? Achas que o chocolate pode ser um bom...
Tem características semelhantes, apesar de haver um estudo do ano passado que até, portanto, porque toda a gente sabe, a gente já ouviu falar que o chocolate é um ótimo alimento contra a depressão também, apesar de haver um estudo do ano passado que diz que as pessoas que têm mais depressão comem mais chocolates, e não se descobriu qual é a causa e qual é que é a consequência, de facto, se são as pessoas que têm, se o chocolate realmente liberta ou pode ser característico de pessoas ou produzir alguma depressão. Mas o chocolate funciona dessa forma, mas de uma forma um bocadinho semelhante. O que o chocolate tem são também propriedades químicas ou substâncias químicas que libertam a produção de endorfinas, e as endorfinas sim têm uma atuação no cérebro semelhante a esta dos endocannabinoides, ou seja, elas melhoram, digamos, o bem-estar e são muitas vezes também associadas à inibição da dor, à inibição do sentimento da dor. Aliás, coisas que acontecem quando em aquacultura é que o facto de se provocar pequena dor no sistema nervoso, isto vai fazer com que haja libertação de endorfinas e que essas vão, digamos assim, anular qualquer maior dor da qual nós padecíamos.
Peter, mais uma vez, estas experiências são feitas em ratos. Achas que isto pode ter um significado biológico superior? Os ratos acabam por ser um modelo quase ubíquo nestes testes. Achas que isto pode ter um...
Eu acho que sim, porque onde é o nome daquela droga que estamos a falar? No artigo eles estão a falar sobre uma droga que não está disponível, chama-se Rimonabant, que tem antagonista destes receptores de endocannabinoides, e portanto o motivo para tirar esta droga do macaco era porque o risco de alterações nos emoções e problemas
psíquicos.
Sim. E portanto estes receptores parecem que estão envolvidos no mesmo processo, e portanto é uma boa indicação que este estudo em ratos tem relevância para humanos.
Até se posso ajudar, há um tempo atrás também houve um estudo em leitões em que a administração de ômega 3 tinha um efeito semelhante à administração de Prozac, ou seja, eles viam que as níveis de serotonina, que é outro neurotransmissor também envolvido com esta situação do bem-estar e do nosso bem-estar, os níveis de serotonina nos leitões que eram às quais era administrado a ômega 3 era semelhante àquela aos que recebiam o Prozac.
Enfim, olha, aliás, acaba por ser a take-home message deste artigo.
Como mais peixe.
Exato, ômega 3 contra a depressão.
Mas não só, quer dizer, porque há muito ômega 3 também em cereais e até, voltando, quer dizer, um bocadinho também aqui à Universidade do Algarve, ao CCMAR, há alguns anos, cerca de 10 anos, houve um doutoramento realmente destinado a perceber qual era a quantidade de ômega 3 e ômega 6 que existia não só nos peixes e na ração para peixe, mas também em plantas aromáticas, rosmaninho, alecrim, etc., da Serra Algarvia, e percebeu-se que existia bastante ômega 3 nestas plantas.
Não é só o montante total que devemos olhar, é a balança entre as formas de cada ácido gordo. E, portanto, eu estava a reler o artigo, claro. Eles dizem que desde a da Revolução Industrial, o ratio entre N6 e N3 está em...
O ômega 6 e o ômega 3, não é?
Assim, sim, para quem? Sim, o N6 quer dizer o ácidos gordos mais e N3
é ácidos gordos bons.
Era na idade do início do,
da
Revolução Industrial, e agora é 15, e eu estava a ler no meu caixa de flor, margarina. Portanto, o ratio nesta...
Não podes dizer publicidade, Peter?
não estou a dizer, não. Esta publicidade destas margarinas é que são uma boa
fonte de
portanto, o ratio nesta margarina era 5.
É de 5, então acaba por ter mais...
Eles devem ter mais ômega 3 que ômega 6.
E não é o caso, portanto.
Não é o caso. Deve ser melhor.
Enfim, não é só, exatamente como o Peter disse, não é só os níveis absolutos da ômega 3, é também o rácio destes ácidos gordos, que alguns fazem mal e outros fazem bem. E neste caso, as coisas não estão boas, pelo menos na dieta ocidental.
Não.
Parece
eles
que
dizem
não.
Que é uma frase interessante neste artigo. Malnutrition is often a corollary of obesity. Quer dizer que estamos cada vez mais gordos, com uma alimentação menos
saudável.
Saudável, não é? Exatamente.
Mas também é preciso ver que estes estudos agora também decorrem do facto de se ter apercebido que nos países onde se consumia mais peixe, por exemplo, havia menos casos de depressão e, sobretudo, menos casos de depressão pós-parto, tanto quando as senhoras dão à luz e existem estes casos de depressão pós-parto, havia muito menos em países cuja alimentação é mais à base de peixe. E depois foi feito em países que não comem peixe, entre pessoas que comem peixe e pessoas que não comem peixe, e verificou-se também que existia uma relação estatística, apesar do estudo não ter sido fisiológico, portanto vale o que vale, mas que existia uma relação estatística entre alimentação à base de peixe e o número de depressões, tanto em homens como em mulheres, mas sobretudo foi feito relacionado com a depressão pós-parto.
É isso. Ômega 3 faz bem tanto ao corpo como à mente. Parece uma boa mensagem para levar para casa. A Avenida do Conhecimento repete a partir de 1:15 da tarde, das 5:15, já sabem, segunda-feira é o dia da ciência aqui na Rua FM. Pela parte que me toca, tchau, até para a semana.
Adeus, até para a semana.
Tchau.
Avenida do Conhecimento. Novidades de ciência, tecnologia e ambiente. Um programa da responsabilidade de João Saraiva e Peter Hubbard, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.